a Chuchu Beleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um, aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, você ouvinte, você espectador da Jovem Pan, começando aqui mais uma edição do 3 em 1, hoje, quinta-feira, dia 6 de fevereiro de 2020. Eu lembro a você que a nossa transmissão é também por imagens. Você ouve ou assiste ao 3 em 1. Já estamos no ar nas nossas páginas no Facebook, no Twitter e também pelo YouTube, no canal Jovem Pan 3 em 1. Fica o convite para você que nos ouve, nos assista também. Já estamos no ar por imagens também. Aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo, a Thaís Oyama. Tudo bem, Thaís? Boa tarde.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, audiência. Boa tarde, colegas de bancada.
O Rodrigo Constantino também por aqui, passando essa semana com a gente. Boa tarde, Constantino.
Boa tarde, Vitor, Thaís, Josias, audiência. Vamos nessa.
Vamos lá. E de Brasília, Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown, Thaís, Constantino. Boa tarde especial à nossa audiência. Vamos em frente.
Vamos lá com destaques desta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro diz que demitirá ministros que usarem o cargo para se promover nas eleições. Câmara dos Deputados decide derrubar o afastamento do deputado Wilson Santiago, determinado pelo ministro do STF, Celso de Mello. E além disso, o 3 em 1 destaca que 5 parlamentares protocolaram ontem no Supremo Tribunal Federal um pedido de impeachment do ministro da Educação, Abraham Weintraub. São alguns dos destaques do programa de hoje. A nossa pergunta é a seguinte: você concorda com a decisão do presidente Jair Bolsonaro de demitir ministros que usarem o cargo para se promover nas eleições em 2020? Você responde gravando vídeos para a gente. Nosso WhatsApp é o 931170620. Vou repetir para você: 931170620. Esse é o nosso WhatsApp, o caminho para a sua participação. Seja bem-vindo no Aro 3 em 1.
3 em 1.
Primeiro assunto hoje é o seguinte: em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse que demitirá ministros que usarem o cargo para se promover nas eleições. Abro aspas. Se algum ministro que for eleito, que quiser ser eleito, que abra o jogo, e se porventura estiver usando o ministério para seu respectivo estado, vai pegar um cartão vermelho de primeira. É cartão vermelho na hora. Fecho aspas. Bolsonaro disse que ainda não viu nenhuma movimentação por parte dos ministros para ser vereador ou prefeito nesse ano. As eleições municipais serão realizadas em 4 de outubro. O segundo turno será no dia 25 do mesmo mês. O presidente também falou que existem 3 ministros que podem ir para o Supremo. Se eu for eleito, vamos ter um total de 4 vagas. Dá para os 3 e mais um. Fecho aspas. Bolsonaro criticou também governadores com quem trava uma disputa em torno do ICMS. Questionado sobre como compensar a queda da arrecadação ao zerar tributos, ele respondeu: o problema é deles, não estão reclamando que eu devo diminuir o meu? Vamos diminuir todo mundo. Essa fala do presidente Bolsonaro. E aí, Constantino, o que, é que você achou dessas declarações todas?
Achei chovendo molhado, né? Claro que, do ponto de vista ético, nenhum ministro deveria usar o ministério realmente como trampolim para campanha, para cargo algum. Mas isso é utópico, né? A gente sabe que todo político que está ocupando um cargo, seja no legislativo, seja no executivo, e tem alguma pretensão de eleição, né? É óbvio que está em evidência ali por conta desse cargo, e isso, onde é que vai cruzar essa linha? Onde é que vai definir que ele usou o ministério para campanha ou não? Então isso aí é muito utópico. O próprio presidente vai usar o cargo de presidente da República para a sua campanha de reeleição. Eu acho que ele está querendo de novo resgatar uma imagem ética de intransigente com qualquer tipo de deslize, né? E isso aí é muito difícil de se sustentar na prática. Ele também disse que ele é imbrochável nessa saidinha, nessa entrevista, e dando a entender ali que a imprensa, muitas vezes, de novo, né, selecionando a imprensa como o inimigo preferido, o bode expiatório, a imprensa gosta de provocar, adoraria vê-lo broxando, mudando de postura, de conduta. Isso não vai acontecer, porque ele vai manter o mesmo tom do começo ao fim, e eu acho que isso é verdade, eu acho que ele vai mesmo. Ele já descobriu aí um filão interessante, ele não está muito preocupado em atender os anseios dos jornalistas, né? E ele descobriu que isso aí não o prejudica tanto perante certa parte do público, do eleitorado, que é a parte que ele precisa, eventualmente, para se reeleger. E quanto aos governadores, é de novo mais uma provocação direcionada àqueles que ele sabe que podem, eventualmente, fazer algum tipo de concorrência, de sombra à sua reeleição lá na frente, que é o caso do Witzel, que é o caso do Dória em São Paulo. Então ele está dando um recado direto ali, está provocando, alfinetando, falou da água do Rio de Janeiro. Então ele está realmente em campanha, apesar de que os ministros dele agora não podem mais fazer campanha.
Thaís.
Não, eu gostei muito da frase do Bolsonaro, lembrou inclusive aquele velho Bolsonaro da campanha em que muita gente votou, em que muita gente acreditou e que dizia, por exemplo, que ia fazer um ministério de no máximo 15 ministros e que também dizia que pretende acabar com a reeleição. Ele dizia o seguinte: pretendo fazer, vou conversar com o parlamento também, ter uma excelente reforma política, você acabar com o Instituto da Reeleição. No caso, começa comigo se eu for eleito. Então, acho essa ideia ótima e eu espero que dessa vez ele cumpra a promessa.
Você, Josias.
Olha, na entrevista ao Estadão, o Bolsonaro falou sobre o desempenho dos seus ministros em três momentos. Num, o presidente soou adequadamente intransigente ao dizer que vai mostrar cartão vermelho aos auxiliares que tiverem a má ideia de encostar os seus ministérios em palanques. Noutro instante, o Bolsonaro mostrou-se impaciente ao se negar a oferecer respostas sobre o desempenho precário de ministros como o da Educação e o da Casa Civil. E num terceiro trecho, o presidente se revelou negligente ao desdenhar das denúncias que assediam um pedaço da sua equipe. O rigor do presidente com eventuais e ainda hipotéticos pecados eleitorais dos seus ministros deveria ser aplicado aos casos já existentes de membros do primeiro escalão que exibem um desempenho administrativo precário e um perfil moral inadequado. Perguntou-se a Bolsonaro, a certa altura, sobre a Casa Civil, que ficou sem função de tão esvaziada que se encontra hoje. Aí o Bolsonaro: outra pergunta. E quanto aos outros ministérios? O Bolsonaro: outra pergunta. Problemas no Enem acontecem, minimizou o presidente. Tivemos problemas também seríssimos em outras edições do Enem. Perguntou-se ao Bolsonaro sobre as denúncias contra os seus auxiliares. E ele, já meio impaciente: ora, eu não posso agir somente por ver matéria no Zap, no Facebook ou na imprensa. Até porque tem muita contra-informação. O que aconteceu até agora? Nada. Nesse ponto, o presidente encerrou a entrevista com uma com a sua delicadeza habitual. Já acabou o soco. E acabou mesmo, e não teve mais entrevista. Há, em volta do Bolsonaro, meia dúzia de ministros em litígio com a lei. Isso não é coisa de WhatsApp, de Facebook ou da imprensa. Um dos ministros, inclusive, o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, foi condenado por improbidade administrativa. Outro, Marcelo Álvaro Antônio, do Turismo, foi indiciado, denunciado por falsidade ideológica, apropriação indébita de verbas eleitorais e associação criminosa. Fica no ar a impressão de que o derretimento moral do filho, Flávio Bolsonaro, provocou no presidente uma certa amnésia que apagou da memória dele o compromisso que ele assumiu lá com os eleitores na sucessão presidencial. Qual foi o compromisso? De ser implacável com os maus costumes. Acho que se o presidente continuar nessa toada, uma hora o prejuízo vem, a conta vai chegar.
Fala, Constantino.
Não, só não queria deixar passar também batido outro trecho importante que inclusive você destacou, Vitor, da fala dele em relação ao Supremo, né? Aos ministros, para indicar que se ele foi reeleito, cabe todos, né? que estão aí em evidência. Eu acho que isso pode ser interpretado de certa forma como uma espécie de recado, e aí seria uma estratégia até inteligente do ponto de vista político, de que se ele não indicar o Moro nessas duas vagas que se abrem nesse primeiro mandato, né, ele continua com esse trunfo, com uma promessa de reeleição, de que, veja, se eu for reeleito, o Moro vai para o Supremo depois. Então isso passa a ser um baita trunfo político. Resta saber, obviamente, se os dois aguentam até lá. Mas que parece fazer sentido dentro de um cálculo político do Bolsonaro, isso, né? Parece.
Oi, Josias.
Precisa saber se o Moro vai acreditar nessa lorota, né?
Resta ver, tem que combinar com ele. Vamos em frente? Fechamos esse assunto, olha só. A Câmara dos Deputados decidiu derrubar o afastamento do deputado Wilson Santiago, determinado pelo ministro do STF, Celso de Mello. Com isso, Santiago pode voltar a exercer o mandato. Em dezembro, o ministro decidiu afastar o deputado, afirmando que ele pôs seu mandato a serviço de uma agenda criminosa. Ao analisar a decisão do ministro, o plenário da Câmara decidiu então rejeitar o afastamento. Foram 233 votos a favor do parecer do relator, deputado Marcelo Ramos, que foi contrário ao afastamento. Outros 170 deputados votaram por manter o afastamento. Ao portal G1, o ministro Marco Aurélio Mello disse que não vê a decisão da Câmara como uma afronta ao Supremo. O deputado Wilson Santiago é investigado em uma operação que apura o superfaturamento em obras da adutora Capivara, no interior da Paraíba. Ele estaria envolvido nos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraude licitatória e formação de organização criminosa. Fala, Josias.
A decisão da Câmara não é uma afronta ao Supremo, é uma afronta aos brasileiros. Se a sessão em que os deputados devolveram o mandato ao colega Wilson Santiago serviu para alguma coisa, foi para revelar o tamanho da disfarçatez da Câmara. O sujeito foi denunciado por corrupção, teve o mandato suspenso pelo ministro Celso de Mello, do Supremo, em dezembro. Para que esse gancho fosse mantido, eram necessários apenas 257 votos. Dos 513 deputados, só 170, 33,1%, votaram contra a volta do deputado tóxico. Num placar em que as abstenções e as ausências contaram a favor do denunciado, 342 deputados, 66,6% da composição da Câmara, contribuíram para o retorno do Wilson Santiago pela derrubada da decisão do Supremo, ou pela abstenção, ou fugindo do plenário. Muita gente, 102 fugiram do plenário. Portanto, a disfarçatez atinge, no momento, quase 67% da Câmara. Não é pouca coisa. Ninguém ousou defender o Wilson Santiago. Seria difícil, inclusive, porque as acusações que levaram à abertura da ação penal contra o deputado são fartas e fortes. Há áudios, vídeos. No geral, os deputados não se animaram a discursar para defender o colega. O que eles disseram ali durante a sessão foi que era preciso suspender a decisão do Supremo, reverter a decisão do Supremo, em respeito à Constituição e às prerrogativas do Poder Legislativo. Tudo isso é conversa fiada. A Constituição atribui duas competências ao Poder Legislativo. A primeira delas é a competência para resolver sobre a prisão de deputados e senadores, caso eles sejam detidos em flagrante por crime inafiançável. A segunda competência é para sustar, se julgarem que é o caso, evidentemente, o andamento de ações penais abertas contra parlamentares por crimes ocorridos após a diplomação. Fora dessas duas hipóteses, a investigação em processos criminais contra os congressistas, elas devem fluir normalmente sem interferência do Congresso em relação a essas medidas cautelares, como a suspensão do exercício do cargo. O que aconteceu na Câmara foi o seguinte: num plenário repleto de investigados, denunciados, réus e cúmplices, a maioria optou por protelar a forca do Wilson Santiago para se proteger da corda.
Fala, Thaís.
Queria discordar do Josias um tanto, porque isso me parece, no mínimo, uma bola dividida. Alguns juristas, eles acham... Bom, ninguém duvida, primeiro, como o Josias falou, que as evidências aí, por enquanto, contra o deputado Santiago são fartas e fortes. Mas, mesmo assim, a gente tem que lembrar que ele teve mandato suspenso pelo ministro Celso de Mello numa decisão monocrática. E daí, para muitos juristas, muitos mesmos, eles acham que isso, essa atitude, fere de alguma forma a separação e independência dos poderes, que está previsto na Constituição. Então, isso é visto como um excesso de protagonismo do STF, e me parece que, nesse caso, os deputados, que são os nossos Judas preferidos, né, tão fácil de malhar o Congresso, porque normalmente ele merece, mas nesse caso o que eu vejo é que teve uma observação, uma pertinência aí na observação da Constituição, talvez não pelos melhores motivos, mas formalmente a coisa é defensável, bastante defensável. Por outro lado, tem aqui um levantamento do Globo que foi feito no ano passado, final do ano passado, que diz que o Conselho de Ética, que é para onde eles dizem que vão mandar o deputado Santiago, por conta deles, no processo deles, sem qualquer interferência do Supremo, o Conselho de Ética, ele foi acionado nos últimos 4 anos por 27 vezes e puniu 2 deputados. Pior que isso, eles arquivaram 25 casos, 22 dos quais pararam na fase inicial, ou seja, não foram nem para plenário. Não houve nenhuma discussão aprofundada, não teve uma vontade política de investigar se de fato os acusados mereciam ser suspensos ou ter o mandato cassado. Então, eu acho que se o STF não deve, se os congressistas acham que o STF não deve se imiscuir no poder legislativo, eles deveriam começar a trabalhar e fazer as tarefas para quais eles foram pagos.
Constantino.
Quem nunca guardou um telefone celular numa caixa de remédio num frigobar? Né? Ou quem nunca teve um assessor que recebeu dinheiro e botou escondido na cueca? Né? Assim, é óbvio que isso é o primeiro ponto evidente. Né? Estamos lidando aqui com fartas evidências, provas, né? Existem vídeos e áudios e tudo, de que se trata de um corrupto. Né? Alguém que recebeu realmente propina e tem muito a esconder e deve muito, né? A justiça. Então esse é o primeiro ponto. Aí vem as questões mais complexas, realmente. E eu me sinto bem dividido aqui, porque o Congresso não tem a melhor reputação do mundo em relação a punir os seus, né, que se desviam do ponto de vista ético, e não tem a melhor reputação do mundo por bons motivos, por razões concretas, né? Ao mesmo tempo, o Supremo cada vez mais apela para essas decisões monocráticas e às vezes há ali uma dúvida de até onde começa o direito do Congresso e até onde vai o direito do Supremo, né? Então tem ali uma questão legítima, ao meu ver, de debate de interferência no outro poder, né? Ao mesmo tempo, estamos lidando com alguém que pode agir, de certa forma, para destruir provas e tudo mais. Então uma prisão cautelar, uma prisão nessa natureza parece fazer realmente sentido. O Congresso vai abrir um processo lento e, como a Thaís mostrou, que provavelmente leva à impunidade. Então, como reconheceu o próprio presidente da Câmara, é óbvio que isso arranha a imagem do Congresso. Mas é possível que alguns tenham votado ali com essas preocupações genuínas em mente? Claro que é possível, né? Mas sabendo qual é o perfil da casa, sabendo a quantidade de abstenções que tivemos, gente que realmente fugiu da raia, sabendo tudo isso e de quem se trata a personagem, eu acho que isso aí é mais uma vez algo que vai criar, pelo menos na narrativa do imaginário popular, a visão não absolutamente injusta de que o Congresso é uma casa de pessoas que não tem nenhum compromisso com a ética.
Josias.
Só para situar aí as pessoas que nos ouvem, nos assistem, eu vou me permitir atrasar um pouco o relógio aqui para entender melhor o que está acontecendo. Essa encrenca, ela começou num julgamento realizado em maio de 2016, no qual os 11 ministros do Supremo decidiram por unanimidade, quer dizer, não foi decisão monocrática, unanimidade, afastar o então deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara e do exercício do mandato. Quer dizer, foi uma coisa muito mais grave. E o Supremo decidiu por unanimidade. No outro julgamento, ocorrido em outubro de 2017, dessa vez para beneficiar o Aécio Neves, que era senador e tinha recebido ali algumas medidas cautelares, como a suspensão do mandato e o recolhimento domiciliar noturno, para beneficiar o Aécio, decidiram por 6-5, também no plenário, dessa vez por um placar apertado, que as sanções cautelares contra os parlamentares deveriam sim ser submetidas ao aval da respectiva casa legislativa, a Câmara ou o Senado. Então, nós estamos diante de duas decisões, como sempre o Supremo está causando insegurança jurídica. Mas tem a primeira decisão, que foi por unanimidade em relação ao Eduardo Cunha. Depois veio essa, beneficiando o Aécio Neves. Por essa razão, por conta dessa decisão tomada em relação ao Aécio, é que a decisão do ministro Celso de Mello foi submetida, no caso do Wilson Santiago, ao plenário da Câmara. Do contrário, nem teria sido. Então, essa questão jurídica, ela é uma questão complexa, mas é preciso lembrar que o Supremo já decidiu em sessão plenária, por unanimidade, que as sanções cautelares contra parlamentares não precisariam dessa manifestação do plenário da respectiva casa legislativa.
Um outro assunto virando a página, em entrevista à Globo News, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que três dos nomes ventilados para a disputa presidencial de 2022 precisam se unir. Questionado pelos jornalistas sobre os possíveis candidatos que têm demonstrado apoio para formar uma aliança de centro sem lançá-los antecipadamente à disputa, o parlamentar comentou que o apresentador de TV Luciano Huck, o governador de São Paulo João Dória e o ex-governador do Ceará Ciro Gomes têm que ter coragem de começar a conversar para 2022. Maia diz que se essa aproximação não acontecer, a disputa será decidida entre Bolsonaro, que busca a reeleição, e o candidato do Lula, como disse o Maia. O presidente da Câmara falou ainda que já fez ao presidente do PDT, Carlos Luppi, a proposta de começar a fazer eventos para discutir temas polêmicos e teses em que haja divergência entre os respectivos partidos, de Ciro, Dória e Luciano Huck. Para Maia, o debate entre as forças do campo é que vai gerar a possibilidade de o centro ter chance de crescer nas próximas eleições. O que você acha dessa ideia aí, Constantino?
Bom, em primeiro lugar, eu quero saber quem é centro ali, né? Porque que país é esse em que Ciro Gomes é alguém de centro, né? O sujeito é extrema esquerda, nacional populista, defende ingerência estatal plena na economia, é um centralizador, dirigista, foi ministro do Lula, quer dizer, se isso é centro, isso não é centro nem aqui nem na China, né? Nem na China. O Luciano Huck tampouco é centro, na melhor das hipóteses é um centro-esquerda, né? Um sujeito que tem uma visão progressista de mundo e tudo mais. O Dória talvez seja o único aí que possa se encaixar nesse tal centro. O Rodrigo Maia ainda aproveitou para tecer elogios ao PDT, ao Brizola, que destruiu o nosso Rio de Janeiro, Rodrigo Maia, o nosso Rio de Janeiro. Brizola hoje tem essas favelas que são fortalezas do crime, o Rio, graças a Brizola, né? Então, pelo amor de Deus, até onde vai esse pragmatismo, entre aspas? Rodrigo Maia adora falar como estadista, é adorado por muitos jornalistas por conta disso, fala mansa, ponderada, mas quando você espreme e tira da forma o conteúdo, o que sai é isso. Ele mesmo é representante de um fisiologismo, de um centrão fisiológico, não do centro ideológico, e chama de centro PDT e Ciro Gomes. É uma palhaçada. Se for esse, abre aspas, centro, que for se unir para fazer uma alternativa, fazer frente à polarização PT e Bolsonaro, sabe qual vai ser o único resultado? Reeleição do Bolsonaro.
Thaís.
Eu concordo com o Constantino que o Ciro Gomes não tem nada de centro, ele está bem mais para a esquerda, bem na pontinha da esquerda lá. Mas só para dar um contexto, por incrível que pareça, ainda que ele esteja à esquerda, bem à esquerda do Maia, ele e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se dão bem. Eles não são exatamente amigos, mas eles têm uma ótima relação, tanto que nas eleições presidenciais, o Maia, por um momento, tentou aproximar o Ciro do DEM. Então, em uma entrevista recente também, o Ciro Gomes elogiou fartamente o Maia, coisa que não é muito do perfil dele. Então, eles têm essa relação peculiar. E daí, o que o presidente da Câmara está tentando fazer quando lança essa ideia que parece um pouco estapafúrdia é lançar uma ideia na mesa e ficar dono dela, não é? É uma ideia que hoje parece bastante exótica, mas, de fato, se acontecer de essa polarização se acirrar, essa ideia pode tender a crescer. E daí ele constrói uma imagem de agregador, de unificador, etc. Mais que isso, mais para frente, digamos que o Luciano Huck não se candidate, que o Dória, o governador Dória, não vá tentar
resolva tentar a reeleição, e o Ciro Gomes resolva não ir para o centro. Aí, nesse caso, claro que pode sobrar para o Rodrigo Maia.
E aí, Josias?
Olha, o que é que disse o Rodrigo Maia? Que se não houver uma unificação do centro político, com uma aliança entre pretendentes ao trono, ele cita o Luciano Huck, João Dória, Ciro Gomes, o segundo turno de 2022 vai ser disputado entre o Bolsonaro e o candidato a ser indicado pelo Lula. Esse é também o cenário com o qual o Bolsonaro trabalha. Candidato prematuro à reeleição, o Bolsonaro opera partindo justamente do pressuposto de que em 2022 Lula e o seu novo poste vão levar à vitrine uma plataforma que será incapaz de atrair o eleitorado do centro. No momento, o presidente se dedica com um radicalismo e um certo método a detonar os potenciais candidatos de centro, especialmente o Luciano Huck e o João Dória. Ele tenta forçar um cenário bipolar do tipo ou eu ou a volta do PT. Até aqui, com a ajuda inestimável do que sobrou do PSDB e do PT, a tática do Bolsonaro vem dando certo. Uma eleição é mais ou menos como um restaurante self-service. O eleitor não pode fazer uma omelete, ele precisa escolher entre os pratos que estão ali expostos no balcão. Em 2018, o que se convencionou chamar de centro, com suas ramificações à esquerda e à direita, foi representado ali pelo Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Marina Silva, Álvaro Dias, Henrique Meirelles, o João Amoedo. Quer dizer, a repetição de um cenário assim, tão diluído, evidentemente favoreceria a reedição da polarização. Mas se o resultado de 2018 ensinou alguma coisa, foi que o eleitor brasileiro está meio de saco cheio dessas velhas coligações. Há uma variável que pode alterar o resultado da equação montada pelo Rodrigo Maia, pelo Bolsonaro e pelo próprio Lula, que também trabalha com esse cenário de polarização. Se o atual presidente tiver resultados a exibir em 2022, sobretudo na economia, ele vai ser um candidato competitivo. Mas num cenário em que um pedaço do eleitorado continua avesso ao PT e uma outra ala se sente meio que enganada pelo Bolsonaro, há o espaço para o crescimento de um candidato que se disponha a trafegar por cima desses conchavos. Por enquanto, quem tem popularidade para desempenhar esse tipo de papel ainda não assumiu a sua vocação política, a sua própria candidatura. Esse personagem se chama Sérgio Moro. O Bolsonaro já percebeu isso e ele age para tentar desligar a candidatura do ex-juiz da Lava Jato da tomada.
Diga, Constantino.
Não, eu só queria frisar que entre as polarizações PT e Bolsonaro, que eu acho que não estão em extremos parecidos, né? Um é uma quadrilha criminosa, totalitária e tudo mais, o outro até aqui, o primeiro ano de governo não demonstrou nada nessa linha, né? Em que pese alguma retórica a favor de figuras sombrias da história brasileira. Eu queria destacar essa questão que chamam de janela de Overton, né? Isso é muito importante, quer dizer, basta pensar que na imprensa a gente cansa de ler sobre extrema-direita, mas a gente nunca vê extrema-esquerda, é como se PT e PSOL não fosse extrema-esquerda. Então eu queria frisar isso porque eu acho muito importante e muito perigoso quando a gente chama, os rótulos têm consequências, quando a gente chama alguém como Ciro Gomes de centro, isso é banalizar o que representa a esquerda radical, e aí a gente chama qualquer coisa à direita dos tucanos que são centro-esquerda, social-democratas, de extrema-direita, é como se pulasse da esquerda para extrema-direita e não houvesse ali nada ligado à direita liberal ou direita conservadora mesmo. Então isso faz muito mal para o debate político brasileiro. Nós não podemos usar de forma tão descuidada assim esses rótulos, né? Eu repito, Ciro Gomes não é centro nem aqui e nem mesmo na China.
Bom, antes de a gente seguir, quero aproveitar para dar um recado a você que nos ouve, a você que nos assiste, especialmente para você que está aqui em São Paulo. Hoje, daqui a pouquinho, agora à noite, a gente tem o evento de lançamento do livro da nossa Thaís Oyama, nossa companheira, quem nos assiste, inclusive, vê aí na tela a arte que foi preparada, com a capa do livro, inclusive. É o livro Tormenta, o Governo Bolsonaro, Crises, Intrigas e Segredos. A Thaís, junto com a Vera Magalhães, nossa ex-companheira de bancada também no 3 em 1, estarão aqui reunidas em São Paulo, na Livraria Martins Fontes, que fica na Avenida Paulista, número 509, bem pertinho aqui do prédio da Jovem Pan. Tem acesso pelo metrô, por linhas de ônibus, enfim, é bem tranquilo de chegar. Fico com o convite para você, esse trabalho incrível da Thaís. Eu já li o meu, já dei para ela assinar, já trouxe ontem, já furei a fila, então já tô com o meu. O Constantino tá com o dele aqui também, ó. Dá para mostrar o Constantino aqui, ó. Constantino tá com dele aqui para assinar também. E se você quiser, você vem aqui a Martins Fontes, vai se encontrar com a Thaís e também com a Vera nessa noite de autógrafos. Trabalho de um ano, né, Thaís? Um ano de apuração,
foi.
De
coleta, um
de relatos.
Foi um ano. Obrigada, Brown. Obrigado, Constantino. E obrigado, audiência. Vocês estão convidados. Vai ser um prazer ver todos os ouvintes da Jovem Pan, espectadores também lá, ao vivo e a cores.
É isso. Fica o recado, então. Rápida parada agora. O 3 em 1 volta já. Olha só, um grupo de parlamentares protocolou ontem no Supremo Tribunal Federal um pedido de impeachment do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Eles integram a comissão externa de acompanhamento dos trabalhos do MEC. Os responsáveis pelo requerimento, entre os responsáveis, estão os deputados federais Felipe Rigoni, Tabata Amaral, João Henrique Campos, além dos senadores Alessandro Vieira e Fabiano Contarato. O documento pede a abertura de um processo para apurar infrações cometidas pelo ministro e aponta ações que violam o decoro, a honra e a dignidade do cargo. Agora, outros 24 parlamentares já assinaram o documento. O relatório menciona ainda supostas omissões na atuação de Weintraub, assim como desrespeito ao princípio de impessoalidade por ele ter aceitado um pedido feito pelo Twitter para a correção da prova do Enem da filha de um apoiador do governo. E, para a gente entender melhor esse pedido que foi apresentado, nós vamos conversar agora com o deputado Felipe Rigoni, deputado federal pelo PSB no Espírito Santo, que gentilmente nos atende. Como vai, deputado? Boa tarde, obrigado pela participação.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Rodrigo, Josias, Thaís. É um prazer estar falando com vocês aqui hoje.
Ô, deputado, e de que maneira o senhor acha que vai caminhar agora esse processo? Tem esperança de que o Supremo possa acolher ou é muito difícil? Considera remota a chance? É um gesto mais político, mais simbólico? Qual que é a leitura que você faz?
Olha, esse processo não é um processo que tem prazo, né? Diferente do impeachment de um presidente, impeachment de ministro, pela jurisprudência que a gente consultou, eles são todos feitos através do STF e agora vai ser sorteado um relator. Esse relator não tem prazo para apresentar o relatório dele, mas quando apresentar isso vai ao plenário do STF, é o plenário que julga.
Thaís.
Pois é, deputado. O ministro Edson Fachin já tinha arquivado no ano passado uma petição de impeachment contra o outro ministro, o ministro Ricardo Salles. Porque, segundo a lei, só o Ministério Público pode apresentar esse tipo de denúncia. Então, voltando, resgatando um pouco a pergunta do Brown, a gente sabe, eu pelo menos considero que o ministro Weintraub tem muitos bons motivos para sair do cargo. Mas a impressão de que esse movimento do Congresso é um movimento político fica ainda mais intensa quando a gente lembra que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ficou muito chateado pelo fato de o ministro Weintraub ter demitido o Roberto Dias, que era um apadrinhado dele no Fundeb. Então, eu queria saber em que medida esse episódio teve alguma relação com esse pedido e em que medida esse pedido tem, de fato, uma função prática ou meramente é um ato político.
Bom, em primeiro lugar, assim, a lei ela diz que qualquer cidadão brasileiro pode entrar com uma denúncia por crime de responsabilidade contra os servidores públicos, sejam eles presidentes ou ministros. Tá? Então, não é só o MP que pode fazer isso. Inclusive, existe um recurso sobre essa decisão do Edson Fachin no ano passado que está para ser julgado pelo plenário. Mas qualquer cidadão, na verdade, pode entrar com um pedido de impeachment de servidores públicos. E esse fato não tem nada a ver com o fato que você mencionou, que possivelmente Rodrigo Maia está chateado por conta dessa demissão. Pelo contrário, assim, foi esses 5 parlamentares que foram citados no início, eu, Tabata, João, senador Alessandro, senador Fabiano Contarato, que iniciamos esse processo e decidimos, né, concluímos que temos provas e fatos suficientes para que ele incorra num crime de responsabilidade.
Fala, Josias.
Deputado, me parece que essa ação no Supremo, embora possa desgastar o ministro politicamente, parece improvável que ela resulte no afastamento dele na prática. Agora, o desgaste dele vem ocorrendo no Congresso. O Congresso está finalizando ali uma proposta para o Fundeb, por exemplo, aparentemente sem a participação do ministro Weintraub. Os senhores estão desligando o Weintraub da tomada?
Ele que está se desligando da tomada, essa questão. Não é um movimento do parlamento de querer excluir qualquer ministro das ações. Né? Tanto que, no caso da economia, por exemplo, o ministro Paulo Guedes foi sempre parceiro, mesmo com algumas confusões ao longo do processo, sempre parceiro do Congresso na aprovação da reforma da Previdência, na MP da Liberdade Econômica, etc. Agora, o ministro Weintraub, ele deliberadamente decidiu e declarou que vai apresentar um novo texto, o que vai contra toda a discussão que a gente tem feito ao redor do Fundeb, por exemplo, e ao redor de outros assuntos. Né? Infelizmente, o ministro ele não tem demonstrado competência suficiente para ser ministro, e não só na questão do Fundeb, mas na questão da alfabetização. Ele perdeu, né, por omissão, por incompetência da gestão dele, R$1 bilhão que foram recuperados da corrupção pela Lava Jato, que não foram executados e não podem ser recuperados para a educação no ano passado. Esse dinheiro foi para o Tesouro e não volta mais para a educação. Isso é equivalente a 17 vezes o que a gente gastou com creches no ano passado, para vocês terem uma ideia.
O senhor pode explicar melhor isso, deputado?
Só um terço das crianças no Brasil tem acesso a creches.
Deputado, eu só queria...
Então, assim, ele que está se desligando, essa que é a questão.
Só para complementar, eu já ouvi essa história de R$1 bilhão... O senhor poderia explicar como é que um ministro perde R$1 bilhão e isso evapora? O senhor pode explicar, dar mais detalhes sobre esse episódio?
Exatamente como é que funciona. O que acontece? Quando você tem uma dotação orçamentária, seja ela ordinária ou extraordinária, ela precisa ser feita ao longo daquele ano, tá? E é um termo que é chamado de precisa ser empenhado, ou seja, você precisa ter um projeto e dizer exatamente qual é o projeto que será executado aquele dinheiro, tá? Se não tiver esse projeto, quando termina o ano, ou seja, quando vira de 31 de dezembro a 1º de janeiro, todo esse dinheiro que não foi empenhado volta para o Tesouro, tá? Então, esse R$1 bilhão foi exatamente isso que aconteceu. Ele chegou no Ministério da Educação, né, e foi uma luta grande para que esse R$1 bilhão da Lava Jato fosse para a educação, e não teve projeto para ser realizado. E, gente, não faltam projetos para se fazer na educação. Com R$1 bilhão são 500 creches que a gente consegue construir em média. Tá? Então, ele não teve projeto e, por consequência, esse dinheiro voltou para o Tesouro Nacional e serviu de compensação do déficit primário que a gente teve no ano passado.
Constantino.
Deputado, me desculpa, mas até aqui não há nenhuma grande acusação de um crime, incompetência, desperdício de recurso, não gostar muito da linha do ministro, isso talvez seja banalizar o instrumento de pedido de impeachment. O Josias comentou de desgaste, outras perguntas levaram a entender que pode haver um interesse político mais do que a crença de fato no impeachment sendo aprovado, mas eu quero lhe perguntar outra coisa, o senhor não teme um efeito bumerangue disso? Eu, por exemplo, falo por conta própria, eu não gosto do estilo do ministro, de forma alguma, apesar de concordar que existe um fator ideológico a ser combatido, mas eu não gostei desse pedido de impeachment e me dá vontade de defendê-lo. Você não teme que muitas pessoas se coloquem a favor do ministro, mesmo não gostando dele, por achar que é um abuso esse pedido?
Olha, Rodrigo, abuso ou banalização da ferramenta do impeachment, eu tenho plena convicção de que não é. Porque o crime de responsabilidade, apesar do nome, ele, na verdade, é uma infração político-administrativa. Né? Isso que está na lei do impeachment. Ele não é um crime comum, né? Um crime penal, que a pessoa deve ser presa por conta disso. Ele é um crime essencialmente político, uma infração político-administrativa cometida por um servidor público.
Deputado, eu estou usando como gancho o caso do
basicamente,
Trump.
Basicamente,
é só porque, assim, me parece que o grande crime dele nesse sentido é ter uma linha ideológica diferente da de vocês, da Tabata, da deputada Tabata, da sua.
É muito pelo contrário.
Porque vocês têm sempre um instrumento de candidatura para poder mudar a linha do MEC. O Bolsonaro venceu, e venceu com uma linha diferente. E essa é a minha questão.
Claro, mas veja bem, meu problema não está com a linha do MEC. Porque ele não executa essa linha para poder criticar. Essa que é a questão. Então, vamos lá. O crime de responsabilidade em questão aqui são dois eixos da nossa acusação, tá? O crime de responsabilidade, eles vêm de violação de princípios constitucionais que vinculam a administração pública, sejam eles princípios da eficiência, da transparência, da impessoalidade. Então, só de eficiência tem uma série de fatos que mostram a violação ao princípio da eficiência é grande. Ao princípio da transparência também. Agora, ao princípio da impessoalidade é ainda pior. Esse caso que o Vitor citou no início, que ele atende uma pessoa porque ela pediu pelo Twitter, enquanto milhares de pessoas tinham pedido pelas vias tradicionais e oficiais do INEP, não foram atendidas ou não foram atendidas a tempo, isso é sim um crime de responsabilidade, não é uma questão de que ele é diferente da logicamente de nós. A questão é que ele nem executa as coisas para que eu possa criticá-lo.
Josias.
Então, é isso. Agora, esse pedido feito no Supremo e as atitudes que os senhores estão tomando lá em relação ao ministro na Câmara, dá a entender que os senhores não estão gostando do desempenho dele no Ministério. Agora, o problema não seria do presidente da República, que não substitui o ministro? O problema do MEC é o Weintraub ou é Jair Bolsonaro?
Olha, é também responsabilidade do presidente da República substituir os ministros. Inclusive, em primeiro lugar, é prerrogativa dele. Só que ele não faz isso. Essa é a questão. E eu acho que tem que ficar bem claro para as pessoas que é uma escolha do governo manter um gestor com esse nível de incompetência na frente da principal pasta, que é a educação de qualquer país. Agora, quando isso não é feito e existem, sim, evidências claras de crime de responsabilidade, é prerrogativa de qualquer cidadão pedir o impeachment.
Ok, nós ouvimos aqui o deputado federal Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, falando sobre esse pedido apresentado pelo grupo de parlamentares pedindo o impeachment, a saída do cargo do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Obrigado mais uma vez, viu, deputado? Sempre é bom ouvi-lo aqui. Obrigado pela participação. Uma boa tarde.
Vitor, muito obrigado. Só queria reforçar que, independente do que acontecer, nós vamos sempre estar aí de acordo com as evidências. E neste caso, infelizmente, as evidências mostram crime de responsabilidade, além de que a gente já sabe, uma incompetência muito grande por parte do Ministério.
Ok, obrigado mais uma vez. Ponto final nesse bloco do 3 em 1. Daqui a pouco tem mais. Até já. Olha uma reportagem da Folha de São Paulo. Olha só, seguindo com um outro destaque, um assunto que chega agora, uma notícia que chega agora. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o ministro do Desenvolvimento Regional. Ele nomeou para o cargo Rogério Marinho, secretário especial da Previdência. Ele assume agora, portanto, o lugar que era ocupado por Gustavo Canuto no Ministério do Desenvolvimento Regional. Marinho foi o principal articulador da reforma da Previdência do governo no Congresso. Ex-deputado federal, teve um papel essencial ao negociar o texto com os parlamentares e era tido como nome de confiança do ministro da Economia, Paulo Guedes. Já Gustavo Canuto, que era técnico, agora vinha sendo alvo de reclamações de parlamentares por represar recursos da pasta que seriam destinados a redutos eleitorais, principalmente envolvendo o Minha Casa Minha Vida. E na área econômica, também enfrentou embates com a equipe econômica por causa da nova fase do programa. Até agora o Palácio do Planalto ainda não se manifestou, mas fica o registro aí da troca então, Thaís. Rogério Marinho assumindo o lugar de Gustavo Canuto como novo ministro do Desenvolvimento Regional.
Eu só tenho a elogiar e desejar boa sorte, porque eu sei que o Rogério Marinho, como você falou, ele teve uma atuação espetacular na reforma da Previdência. E outra coisa, ele tem um ótimo trânsito entre os congressistas, o Planalto, toda vez que durante atribulado processo de reforma, de votação da reforma da Previdência, havia algum ruído provocado em geral lá de dentro do Palácio do Planalto e que afetava de alguma forma os congressistas, lá ia o Rogério Marinho fazer a ponte, sentar no gabinete do deputado, explicar, convencer de que não era bem aquilo, de que era assado. Então, o Rogério Marinho, eu acho que, dada a performance espetacular que ele teve na reforma da Previdência, só pode ser um bom nome agora para o Ministério. Desejo boa sorte.
Pois é, tô só pensando aqui que você vai ter que fazer logo um livro 2, né? A segunda parte. A gente tava fazendo a chamada aqui do livro, né? Do primeiro ano, crises e tudo mais.
É verdade.
Logo vai ter que atualizar, hein? Vai ter trabalho pela frente.
Esperemos que pra melhor, né, o Brown?
É, o primeiro já tava tão bacana, tem que ver o segundo aí. Fala, Constantino.
Olha, qualquer cargo que o Rogério Marinho assuma é boa notícia para aquele cargo e aquele que ele deixa é a má notícia. Realmente trata-se de um craque, de um trabalhador incansável. A Thaís lembrou da reforma previdenciária, da qual ele teve grande participação. Eu volto um pouco mais no tempo para falar da reforma trabalhista ainda no governo Temer. Ele foi o grande nome ali, junto com o Paulo, deputado Paulo Eduardo Martins, que conseguiram inclusive acabar com o nefasto imposto sindical. Ele vinha atacando essas NRs todas para trazer mais racionalidade para o mercado de trabalho. Então eu fico temendo pelas áreas que ele tem que deixar e fico muito otimista em relação ao ministério que ele assume, que tem a função de integrar as diversas políticas públicas de infraestrutura urbana e de promoção do desenvolvimento regional e produtivo. O Rogério Marinho é um dos melhores nomes desse quadro técnico do governo Bolsonaro.
Ele vinha cuidando agora do programa Verde e Amarelo, da carteira Verde e Amarelo, agora deixa esse posto para assumir o ministério. Josias.
Tinha muita queixa em relação ao Gustavo Canuto, queixas inclusive de parlamentares. Essa área do Ministério do Desenvolvimento Regional é um ministério que desperta muita cobiça no Congresso Nacional. Há muitos interesses dos estados, dos municípios, convênios que são firmados, e esse Gustavo Canuto não vinha atendendo às expectativas, sobretudo dos parlamentares. Isso chegou aos ouvidos do presidente Bolsonaro e ele fez a troca. Uma troca muito bem feita, porque você pode às vezes fazer uma troca e piorar o que é ruim. Nesse caso, a troca foi muito bem feita. O Rogério Marinho, como já foi realçado, é de fato um quadro muito qualificado, um ex-deputado. Você vê como não se deve tratar as coisas com preconceito, né? É um ex-deputado do PSDB que foi aproveitado num governo do Jair Bolsonaro.
Por ter perdido a eleição, né, Josias? Por ter perdido a eleição.
Quer falar, Constantino?
Não, eu falei por ele ter perdido a eleição, né? Vamos lembrar que ele tá onde tá porque ele perdeu a eleição.
É bom, isso.
Olha, e para fechar um último assunto, o ministro Luiz Edson Fachin, o relator da Lava Jato no STF, decidiu homologar o acordo de colaboração firmado entre o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, com a Polícia Federal. O tratado foi oficializado no Supremo pelo fato de autoridades com foro privilegiado serem citadas na delação. Cabral se comprometeu para ter acesso a benefícios, como a redução de pena, a devolver 380 milhões de reais recebidos por meio de propina quando ele ocupava o cargo de governador. No entanto, ao contrário do que faz o Ministério Público, a PF não decidiu, no momento da assinatura, quais benefícios seriam concedidos a Cabral. O acordo continua em segredo de justiça. O procurador-geral da República, Augusto Aras, chegou a se manifestar sobre o acordo contra o acordo. De acordo com informações de dentro da PF, integrantes do Poder Judiciário também são citados, entre eles ministros do Superior Tribunal de Justiça. O ex-governador foi condenado 13 vezes no âmbito da Lava Jato e as penas somadas chegam a 380 anos de cadeia. Bem rapidinho, uma pincelada de cada um. Fala aí, Josias.
Olha, à medida que as condenações do Sérgio Cabral foram se avolumando, ele se apaixonou por essa ideia de virar um delator premiado. Por algum tempo, o sentimento foi platônico. O Ministério Público Federal rejeitou a ideia. De repente, a paixão do Cabral pelo Instituto da Delação foi correspondida pela Polícia Federal. E agora a gente descobre que o Edson Fachin homologou o acordo. Diz-se que o Cabral apresentou elementos que são suficiente para incriminar gente do judiciário, espirrou lama ali na direção do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Alega-se que ele revelou podres também do Lula e da sua prole. É preciso verificar a qualidade dessas provas. Por ora, sabe-se apenas que a imagem do Cabral arrastando uma tornozeleira eletrônica entre o home theater e a sacada de um apartamento elegante ali de Ipanema tem um potencial muito grande de estilhaçar a vitrine carioca da Lava Jato. É preciso ver com calma quais são as provas que o Cabral apresentou, qual é a qualidade dessas provas e até onde elas levarão. O potencial aqui para desmoralizar o investigador é grande.
Você, Constantino?
Pois é, né? A gente tem que lembrar que a delação premiada normalmente é para peixe menos graúdo entregar tubarão. O Sérgio Cabral é o tubarão, né? Essa é a acusação que alguns fazem para reclamar desse acordo. Ele é o grande capo dessa quadrilha, dessa máfia que tomou de assalto o Rio de Janeiro. Então, quem que ele vai entregar? Sempre houve essa demanda de que a Lava Jato chegasse no Poder Judiciário. Realmente ficou faltando isso, deixou a desejar, né? E há sempre essa expectativa de que o Cabral entregaria gente importante das diferentes esferas ali do judiciário. Vamos ver, mas eu realmente olho com receio alguém que confessou que tem apego ao poder e dinheiro como um vício e que foi condenado a tanto tempo de prisão e devolveu tantos milhões de dólares, que esse sujeito possa fazer uma delação.
Bom, caminhando para o final do 3 em 1 desta quinta, reforço a você o convite, principalmente a você que está aqui em São Paulo. Hoje à noite tem o lançamento do livro da Thaís Oyama, Tormenta, sobre o governo de Jair Bolsonaro. Lançamento daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, na Livraria Martins Fontes, aqui na Avenida Paulista. Ao lado da Thaís estará a Vera Magalhães e elas juntas vão participar de uma conversa e depois da assinatura dos exemplares. Fica o convite para você e para você que está em outras partes do país e do mundo, ouvindo ou assistindo ao 3 em 1. O livro está disponível nas melhores livrarias, é bem fácil para você encontrar. Fica o convite para você, Tormenta, o livro da querida Thaís Oyama. Boa sorte no lançamento hoje, Thaís.
Ponto final. Obrigada, Brown. Obrigada. Espero todos vocês, ouvintes da Jovem Pan, espectadores. Vai ser um prazer vê-los lá. Tchau, Constantino, Josias. Tchau, audiência. Obrigada.
Valeu. Tchau, Constantino.
Valeu. Boa noite a todos.
Valeu, Josias, um abração, até amanhã.
Abração, até amanhã, um bom lançamento lá do livro da Thaís.
Boa. Ponto final no 3 em 1 de hoje. Obrigado a você pela audiência. Amanhã tem mais, a gente se encontra. Até lá.